Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá, caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Oriente-se desta semana. Eu sou Luiz Li e ao meu lado, Denise Melo.
Olá, um salve para todos os nossos ouvintes.
Recentemente, a nossa colega Flor Pella entrevistou o diretor de informação e programas dos canais portugueses da TDM, Teledifusão de Macau. Ele falou sobre a mídia local, sobre os portugueses de Macau e sobre o desenvolvimento da região.
Então, vamos ouvir agora a reportagem.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Com muito prazer, estou falando com o senhor João Pinto, chefe do canal português de rádio e de televisão da TDM. Boa tarde.
Boa tarde.
Eu poderia apresentar, falar alguma coisa sobre a TDM, principalmente o canal português?
Muito bem. A Teledifusão de Macau, mais conhecida como TDM, é a emissora de serviço público em Macau. Portanto, nós temos uma obrigação de servir o público de Macau. Nós temos 6 canais de televisão e 2 canais de rádio, sendo que um canal de televisão é em língua portuguesa e também uma estação de rádio em língua portuguesa. Nós existimos já há 31 anos, portanto temos desenvolvido a nossa atividade já há mais de 31 anos. Sempre houve desde o início um canal de rádio e um canal de televisão em língua portuguesa, que se destina essencialmente à população que fala o português. Não é aos portugueses, é à população que fala português. E neste grupo nós incluímos pessoas que nasceram em Portugal, pessoas que nasceram nos países de língua portuguesa, Brasil, em África, em Timor, a comunidade dita macaense, a comunidade macaense, portanto as pessoas naturais de Macau, famílias de ascendência portuguesa e chinesa, em muitos casos, e também um crescente número de chineses que aprenderam a falar português e que falam português. Portanto, este é o nosso universo, é para estas pessoas que nós trabalhamos.
O canal português Rádio e Televisão tem quantos trabalhadores?
Diretamente são cerca de 65 pessoas. E eu digo diretamente porque nós, parte dos serviços técnicos e serviços administrativos que nós utilizamos são partilhados com os canais chineses. Portanto, 65 pessoas diretamente na atividade de produção de programas e notícias. E depois, muitas outras pessoas, mas como são partilhadas com os canais chineses, trabalham para os canais portugueses e os canais chineses, eu não conto neste número.
O canal português já existiu há 31 anos. Em que ano o senhor começou a trabalhar na TDM?
Eu comecei a trabalhar na TDM em 1994, portanto há praticamente 22 anos.
Muito cedo.
Sim.
Ainda sob a administração portuguesa.
Sim, ainda sob a administração portuguesa, sim. Portanto, eu acompanhei os últimos 5 anos e meio, para ser mais exato, da administração portuguesa, até dezembro de 1999.
Então, antes e depois do retorno de Macau à China, o senhor trabalhou e o senhor observou algumas transformações, mudanças no setor de mídia de Macau, principalmente na TDM mesmo?
Não, houve grandes mudanças em Macau. Eu não diria que as mudanças foram provocadas pelo retorno de Macau à pátria. Eu penso que as mudanças decorreram da própria mudança que Macau sofreu ao longo destes anos. Portanto, em termos da TDM, a nossa produção em língua portuguesa aumentou muito nos últimos anos. Nós estamos a fazer mais programas, temos mais jornalistas, temos mais trabalhadores afetos, portanto, a trabalhar diretamente para a parte portuguesa da TDM. O mesmo se passa também nos órgãos de comunicação social, nos jornais e nas revistas em língua portuguesa. Uhum. Portanto, há mais órgãos de comunicação social, há mais um jornal em língua portuguesa, e portanto houve um aumento, mas este aumento de facto não está relacionado diretamente com a transferência da administração de Portugal para a China, mas mais pelo próprio desenvolvimento económico que Macau teve, especialmente depois de 2004, porque o momento da transição, o momento em que a administração de Macau passa de Portugal para a China, não representou de facto nenhuma alteração na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de estar em Macau. Portanto, no fundo, para nós não mudou nada. Obviamente mudou o sistema político, mudaram os dirigentes, que deixaram de ser portugueses e passaram a ser pessoas de Macau, chineses de Macau, mas do nosso ponto de vista, enquanto empresa de comunicação social, não mudou rigorosamente nada. Portanto, o nosso desenvolvimento foi feito um desenvolvimento, foi um desenvolvimento que acompanhou o desenvolvimento de Macau e não motivado por essa transferência.
Hoje há mais estrangeiros, mais portugueses que vivem em Macau.
Sim, eu penso que o número cresceu nos últimos anos, sim. Há vários tipos de pessoas que vieram viver para Macau nos últimos anos. Pessoas que vieram procurar uma oportunidade profissional em Macau, dado que há uma grande crise económica em Portugal e, portanto, há muito desemprego. E também um fenómeno de regresso a Macau de jovens que cresceram em Macau, fizeram o início dos seus estudos em Macau, foram concluir os seus estudos em Portugal e depois resolvem voltar a Macau, onde tinham nascido e crescido quando eram pequeninos. E, portanto, há este fluxo de pessoas que estão, de facto, a vir para Macau. E hoje há mais pessoas a falar português e mais português em Macau do que havia há 10 ou 15 anos atrás, sim.
Adriane, agora tem cooperações com outras emissoras?
Portanto, desde o princípio que nós temos com a televisão de Portugal, a RTP, e a rádio de Portugal, a Antena 1, que ajudaram a criar a TDM. E nos últimos anos passamos também a ter cooperação com várias televisões dos países de língua portuguesa, nomeadamente Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Brasil e Timor. A cooperação com estas estações de televisão faz-se de duas formas. Nós oferecemos programas de televisão em língua portuguesa para estas estações de televisão emitirem. Alguns dos programas são feitos pela TDM, outros programas são feitos pela CCTV. Sim, e portanto, nós são documentários da CCTV que vêm para Macau. Nós em Macau traduzimos para português, fazemos a legendagem em português, pomos as palavras em português na imagem e depois oferecemos esses documentários aos países de língua portuguesa, às estações de televisão dos países de língua portuguesa. Outra dimensão da nossa, outra coisa que nós fazemos na nossa cooperação é a troca de notícias, o enviar notícias sobre Macau e a China para os países de língua portuguesa, para as estações de televisão dos países de língua portuguesa. Portanto, é outra coisa que nós fazemos. E um projeto que já terminou foi formação profissional. Portanto, durante cerca de 2 anos, nós estivemos a fazer formação, a dar formação, a ensinar jornalistas, especialmente dos países africanos. Portanto, eles estiveram em Macau, na TDM, e estiveram a trabalhar com a nossa tecnologia, com as nossas câmaras, com os nossos computadores e a aprender novas tecnologias que eles não utilizavam ainda.
E a DDM também coopera com a CRI.
Sim, exatamente. É uma outra parte da nossa cooperação com a CRI, em que nós oferecemos ao serviço em português os programas que nós fazemos na Rádio Macau. Entrevistas, reportagens, programas, vários tipos de programas que depois a CRI, o Serviço Português da CRI, pode distribuir para os seus ouvintes em todo o mundo.
Como você acha a importância desta cooperação com uma emissora da China?
Para nós é muito importante porque Macau é China, Macau faz parte da China. E nós estamos firmemente a trabalhar em Macau, estamos aqui há muitos anos, conhecemos Macau muito bem, portanto, conhecemos uma pequena parte da China muito bem. E portanto, os programas que nós fazemos são programas sobre Macau, e nesse sentido é para nós importante ter esta cooperação e permitir que ouvintes em todo o mundo saibam, conheçam também este bocadinho muito pequenino da China que se chama Macau.
E a última
Sim.
pergunta é sobre, é mais séria.
Uhum.
Eu já estou aqui há um mês e meio, mais
Uhum.
ou menos, e eu vi na televisão e na rádio muitas preocupações da sociedade sobre a economia atual de Macau, porque agora a receita de jogos cai e o PIB também. O governo de Macau diz que a economia está numa fase de reajuste.
Reajustamento, sim.
Como o senhor acha sobre esta declaração do governo?
Eu concordo, a economia está a desajustar-se. Nós temos que olhar para o crescimento de Macau com muito cuidado e de perceber bem o que aconteceu. Macau registrou um crescimento económico em alguns anos muito rápido, 25%. Num ano foi 25%, no outro ano foram 18%. Ora bem, estes valores não são normais. Uma economia não cresce tanto. Mesmo a China, nos anos de maior crescimento, nunca cresceu 25%. O que é que nós temos? O que é que está a acontecer em Macau? Se nós pensarmos numa coisa que é a curva de crescimento de longo prazo, as economias crescem 2-3% ao ano, normalmente. E, portanto, e tem este valor de crescimento. Ora bem, se nós temos uma economia que cresceu muito, tem que haver uma correção. Tem que haver uma correção. Porque não pode continuar a crescer de forma tão elevada. Assim como hoje estamos a ver que a economia da China, a curva de crescimento está a baixar. Mas continua a crescer. Macau não. Macau parou de crescer e caiu. É diferente. A China está a crescer. Macau caiu. Isto é um fenómeno, natural. Tinha que acontecer mais cedo ou mais tarde, porque não podia continuar a crescer da mesma forma e tinha que corrigir. Eu acho que o que é importante não é olhar nem para o valor do produto interno bruto, do PIB, nem para o valor da receita dos jogos. É olhar para a situação concreta das pessoas. E quando nós olhamos para a situação concreta das pessoas, o que é que observamos? Observamos que desemprego é 1,9%. Portanto, existem em Macau talvez 8 mil pessoas sem trabalho, em mais de 600 mil. É um valor muito baixo. Observamos também que existem em Macau cerca de 180 mil trabalhadores que vieram de fora. Portanto, há mais emprego em Macau do que o número de habitantes naturais de Macau. Isto é, Macau tem tanta necessidade de trabalhadores que tem que contratar trabalhadores no interior da China, nas Filipinas, na Indonésia, nos Estados Unidos, na Austrália, no Vietnã, para virem trabalhar para Macau, porque Macau não tem gente suficiente para trabalhar. Portanto, temos que olhar para os salários. Os salários continuam a subir. O governo anunciou agora um aumento de 2% para os salários dos trabalhadores do governo. Temos que olhar para os próprios negócios, as empresas. As empresas estão a ganhar ou a perder dinheiro? As empresas continuam a ganhar dinheiro em Macau, continuam a ter lucros. Portanto, uma coisa são os grandes números, o PIB, as receitas do jogo. Outra coisa é aquilo que se passa ao nível das pessoas e das empresas. E quando nós olhamos, fazemos uma análise ao nível das pessoas, do bem-estar das pessoas e do bem-estar das empresas, observamos que a situação não é má. As pessoas continuam a ter emprego, continua a haver aumento de salários, as empresas continuam a ter lucros, portanto, a economia continua a funcionar. Não é uma situação, por exemplo, como acontece na Europa, em que existe desemprego de 12, 15, 20% em alguns países. Macau tem 1,9% de desemprego. É muito, muito pouco. Muito pouco. E, portanto, na verdade, há dois níveis de análise. Num, parece que Macau está numa situação terrível, com o PIB a cair 25%. Noutra, nós vemos, mas não há desemprego. As contas do governo continua. O governo recebe mais dinheiro do que aquilo que consegue gastar. Portanto, mesmo o próprio governo continua a receber mais dinheiro do que aquilo que gasta. Portanto, não tem déficit. Não tem dívida o governo de Macau. E, portanto, na verdade, as coisas não são assim tão más.
Então, o senhor é muito otimista com o futuro, com a perspectiva de Macau.
Eu acho que, para ser otimista, é preciso pensar que esta crise, porque há uma crise, de facto, está a ser aproveitada pelas empresas de Macau e pelas pessoas de Macau para mudar o rumo de Macau. Macau ficou, durante muito tempo, assente, baseada na economia do jogo, do casino. Macau precisa de encontrar outros negócios para fazer. Não pode ser só casino. Tem que ser turismo, porque é a única coisa que Macau sabe fazer bem. Mas temos que encontrar novas atrações que atraiam as pessoas a Macau a gastar dinheiro, porque é a única forma que Macau tem de sobreviver, não há outra forma. Que atraiam turistas a Macau, mas que não seja só para o jogo, que seja também para ver espetáculos, fazer compras, comer, Macau tem que encontrar negócios alternativos relacionados com o turismo, mas que não seja jogo. O jogo vai continuar sempre a ser muito importante, mas tem que passar a ser relativamente menos importante. Tem que haver outros setores que têm que crescer mais do que o jogo. O jogo não pode crescer muito mais.
Obrigada.
Nada, um prazer.
Fala uma análise profunda sobre a economia, a realidade de Macau. O senhor é bom observador.
Muito obrigado.
Obrigada.
Obrigada.